eu penso que, não indo nós para já tomar deliberações, podemos começar assim. E depois, queria dar as seguintes informações. O grupo parlamentar, recebemos duas comunicações, uma delas da saída do Sr. Deputado Manuel Pizarro, da Comissão, a outra do grupo do CDS-PP, entra o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, mantém-se o Deputado Rui Barreto, e sai o Sr. Deputado, com efetivo, o Sr. Deputado João Serpa Oliva. Embora não tenha indicado ainda quem integrará a mesa da Comissão, nem quem será coordenador. Portanto, aguardamos mais algum tempo que o CDS-PP indique quem integra a mesa e quem será o coordenador. Há também dois novos deputados suplentes na Comissão dos Assuntos Europeus, a deputada Cecília Meireles e o deputado Telmo Correia. Depois, foi concedida uma audiência à Mastercard, cuja síntese foi distribuída. Isso penso que já vinha de uma anterior sessão. Terceira questão. Acordo de parceria com a União Europeia, com a Comissão Europeia, ou execução do acordo que enquadra os fundos. Ficou agendada a audição com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr. Costa Almeida, sobre o ponto de situação da negociação do Governo com a Comissão Europeia. Nós soubemos, na última audição, que essa audição tinha ficado... estavam à espera da pronúncia do Parlamento Europeu para depois apresentar formalmente o acordo de parceria. A proposta do dia que ele indicou foi 17 de dezembro às 15 horas. Eu penso que devemos aceitar, convém-nos. A única dúvida que eu tenho é se nós devemos insistir ou não, se devemos pedir ou não o texto do acordo de parceria que foi enviado ao Governo. O Sr. Secretário de Estado pensa que na audição disse que não era sequer a versão final ainda, que era, mas eu não... Não sei, enfim, se devemos esperar que ele traga naquele momento ou se pretendem algum elemento para instruir esta audição. Vou perguntar se é confidencial ou se pode ser ou se dentro da confidencialidade. Qual é? Muito bem. Então, fica agendada a audição e vou pedir aos serviços para questionarem se há alguma limitação ao envio da proposta do acordo para eles. Se no momento, pelo menos, pode ser, enfim, distribuído. Queremos que incida sobre isto, evidentemente, a audição, portanto. Senhores deputados, recebi um telefonema do Sr. Presidente da Comissão de Defesa, propondo-me que a Comissão de Assuntos Europeus se associe ou coloque o seu PESC-PCSD, com duas participações, de um elemento da mesa, que será o Sr. Vice-Presidente, deputado Vitalino Canas, que moderaria ou presidiria uma sessão no dia 18 de 11, segunda-feira à tarde, e eu entraria com no dia 19 de 11 de manhã, também com o Sr. Deputado Matos Correia, terça-feira de manhã. Portanto, penso que isto assegura a participação da Comissão de Assuntos Europeus, isto é uma questão que se tinha vindo a arrastar, penso que assim está assegurada e queria dar-vos nota disso. Penso que para já este problema... Será a partir das 15, mas nós este contacto foi para estabelecer o programa definitivo. Ele disse-me à tarde, mas a partir das 15 eu vou agora pedir que eles enviem o projeto de programa, peço aos serviços que perguntem, já temos base para isso, o projeto de programa, dando-lhes conta destas duas disponibilidades, não é? Aliás, eu já disse isso mais ou menos, eu fiquei de fazer isso hoje à tarde. Depois, foi lançada a sugestão, pelo Sr. Deputado Carlos Zorrinho, e foi, digamos, acolhida, sem qualquer voto contra, e acolhida pela mesa, de realizar um projeto de colóquio sobre, intitulado A União Bancária e o Financiamento da Economia Portuguesa. Eu devo dizer que transmiti esta sugestão ao Presidente da Comissão do Orçamento, que também já se manifestou concordante. Tinha aqui a sugestão da data de 14 de janeiro, atrasaríamos para o final da tarde a audição do Sr. Embaixador da Grécia, e tinha uma sugestão do programa que dizia, seria só uma manhã. E seria o seguinte, começaríamos logo pelas 9 horas, 9 e meia, mas 9 horas talvez, abertura a cargo de um dos presidentes das comissões, vou também falar com o Presidente da Economia, intervenções iniciais dos oradores, que seriam estes, iríamos convidar um membro do Governo, se pudesse vir a Sra. Ministra, ótimo, caso contrário, vamos ver quem é que... O Governador do Banco de Portugal, o Presidente do Conselho Económico e Social, e estávamos a pensar num representante do Banco Central Europeu. Isto levanta problemas de tradução, enfim, de outro tipo, mas vamos ver se conseguimos com esta distância. Debate e coffee break, intervalo às 10h45 até às 11h, depois segundo painel, aí é com representantes, digamos, da economia portuguesa, reabertura a cargo de um dos presidentes das comissões, intervenções dos convidados, 10 minutos cada, deve dar, temos pelo menos a Associação Portuguesa de Bancos, a CIP, Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas. Tínhamos pensado também na DECO. Não podemos pôr todos os parceiros sociais, porque se vamos pôr a CAP, se vamos pôr a CCP, a Associação de Turismo, o GT, a CGTP, depois cada um fica só com 5 minutos. Senhores deputados, eu apenas queria a aprovação para poder levar este projeto, digamos, a discussão com a COFAP. Não é o projeto definitivo. Eu, antes de ser aprovado o projeto definitivo, talvez na próxima sessão, na próxima reunião, eu traria aqui. E penso que tem mesmo de ser a próxima reunião para termos pelo menos quase 2 meses de antecedência. Sr. Deputado Carlos do Rio, por favor.
Então, eu acho que a proposta corresponde em absoluto àquilo que eu tinha sugerido. Penso que se não conseguirmos ter o representante do Banco Central Europeu, de qualquer maneira o governador do Banco de Portugal, para todos os efeitos, é membro do BCE, não é? Se conseguirmos ter melhor, mas não é por aí também que as questões serão chave. Concordo com a redução do número de participantes na segundo painel, e onde está sugerido DECO, eu sugiro que nós possamos ir fazer o Sr. Presidente possa verificar quem é a entidade em Portugal que melhor pode representar as famílias com dívidas, não é? Porque eu acho que nós devíamos aqui dar a oportunidade de dar a palavra à banca, dar a palavra à indústria, dar a palavra às pequenas e médias empresas que, enfim, não estão muito representadas na CIP, que têm uma dimensão diferente, e depois precisamos dar a palavra às famílias. Não é? Não sei se a DECO é a entidade mais indicada, acho que há associações várias de utilizadores de créditos, temos que ver qual é a mais indicada.
Isso significa alargar não só, digamos, ao financiamento das empresas, mas ao financiamento das famílias. Portanto, nós dizemos... Muito bem, mas...
Tem que representar-se isso, porque isso mesmo...
Por mim, se não haver... Não sei se há mais intervenções sobre este projeto. Como digo, é um projeto preliminar para ser discutido com o que penso que só será feito depois deste encerramento da fase da especialidade. Portanto, eu não sei se nós teremos aprovação da Comissão da CONFAP. Vamos ver se conseguimos ter em novembro ainda. Mas... E também tenho de falar com a Comissão da Economia. Eu queria propor-lhes isto. Mas então adicionaríamos, vamos ver se encontramos a associação que representa, digamos, os particulares sobre endividados, é esta a ideia, não é? O excesso de endividamento, em vez da DECO, ou complementarmente. Ficaríamos 4 já à tarde, ou 5, 4 ou 5. 4 de manhã, na segunda sessão, quero dizer. E depois pode haver necessidade de adaptações, não sei. Normalmente há com... Outra possibilidade é incluir também aqui um expert, ou seja, um perito, um professor, um economista, um tipo, uma pessoa que saiba de conhecida. Eu uma vez fiz um colóquio assim na Comissão de Orçamento e Finanças, em que veio cá o Rogoff, famoso autor esta vez é diferente, mas depois estava o Silva Lopes, estava o David Albentos, o professor David Albentos, etc, etc. Podemos convidar uma ou duas pessoas assim também, é uma possibilidade. Isto estava mais institucional, mas se calhar até é uma ideia também. Portanto, se quiserem dar sugestões para complementar, isso é capaz de ser importante para porque eu presumo que nós vamos ter negativas em termos de disponibilidades. Nunca é possível conseguir toda a gente, mas... Muito bem, então eu para já, se não há mais interesse, o deputado Dório Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, continuando a apoiar esta iniciativa, naturalmente, que nos pareceu muito oportuna. No entanto, e para não fugirmos relativamente ao tema, e até para termos a consciência de qual é o ponto de situação relativamente à União Bancária, não sei se não se justificaria também convidar alguém da Comissão Europeia, uma vez que a Comissão Europeia é o reboque desta iniciativa, é ela que lhe compete encontrar os mecanismos de intermediação entre todos os interesses dos Estados-membros, e faria algum sentido se pudéssemos contar aqui com um membro da Comissão Europeia, que é óbvio que neste quadro poderia ter que sacrificar ou significar sacrificar alguma das intervenções iniciais dos oradores, porque tornava-se o primeiro painel excessivamente pesado e naturalmente que um membro da Comissão Europeia transportaria para aqui um peso superior relativamente a esta matéria. Então, sem prejuízo dos nomes que aqui estão e que me parece sem adequados, mas julgo também termos a noção de qual é o ponto de situação relativamente ao avanço da União Bancária, pareceria que seria mais útil termos aí um participante. Relativamente ao segundo painel, compreendendo as justificações da participação dos representantes das famílias, corremos aqui o risco, de facto, de haver um excesso de convidados e perdermos a objetividade relativamente a esta matéria. E entre CIP e as pequenas e médias empresas, que já dariam aqui uma dimensão do tecido empresarial e eventualmente encontrar aqui, como foi sugerido agora pelo deputado Carlos Jorrinho, encontrar aqui alguém representante das famílias, porque todos nós temos a consciência que nunca ninguém fala só 5 minutos nestes painéis, não é? E, portanto, teríamos e correríamos aqui o risco de, com 4 intervenções, termos aqui um prolongamento de intervenções que podia perder objetividade. Portanto, eu sugeri, eventualmente, que pudéssemos ser um pouco mais seletivos, embora a Associação Portuguesa de Bancos é uma perspectiva, obviamente, de quem tem que gerir a montante e a jusante esta situação, a indústria, porque obviamente tem um impacto, as famílias, como aqui foi sugerido, mas para além disto, o jogo começa a ser demasiado pesado. Portanto, talvez sacrificarmos um destes dois da indústria e metermos alguém da família e isso seria isto.
Eu ia para já levar o programa, eu ia fazer duas coisas para já. Primeiro, iria pôr em campo, perguntar, pedir ao nosso representante permanente em Bruxelas que tente imediatamente saber quem da Comissão Europeia. O problema aí da Comissão Europeia é um comissário, provavelmente a esta altura já não conseguiremos obter. Terá de ser um técnico. Sr. Deputado Rodrigues, só sobre este ponto que estava. Só porque, exatamente sobre que um comissário provavelmente não conseguiremos obter nesta altura. Só um técnico. Mas poderia ser um diretor-geral, um funcionário que esteja com esta área. Muito bem. Bom, por mim não há nenhum problema. Não é um. Mas eu vou pedir ao representante permanente que a nossa antena que consiga isso. E também que averigue quem é que poderia vir do Banco Central Europeu. Embora, como disse também o deputado Carlos Durrinho, é verdade que já estaria cá o governador se ele puder vir. Quanto à segunda parte, então eu iria fazer o seguinte, até porque também há aqui a possibilidade de introduzir alguém de fora, um perito, um professor, alguém que estude essas matérias. Eu iria, reservando um lugar para, que está aqui na DECO, para os consumidores, ou seria esse, para não, sem acrescentar para já mais alguém, iria falar com o meu colega da Comissão de Orçamento e Finanças e vamos ver o que é que resulta, e também depois da Comissão de Economia, para ver o que é que... E espero trazer já um projeto definitivo na próxima semana. Entretanto, o que é importante é falar justamente com lá em Bruxelas, ver quem é que pode vir. Eu, entretanto, também falarei já com o governador do Banco de Portugal, vamos ver se fazemos o fonema depois. Senhores deputados, sobre este ponto, se há mais intervenções, não há, posso passar à frente. Então, queria só dizer que na próxima reunião, será dia 19 de dezembro, às 15h30, teremos a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre as eleições europeias, sobre a preparação das eleições europeias, um tema que foi aqui suscitado pelo Sr. Deputado Alberto Costa, 19 de novembro, terça-feira, às 15h30. Seguidamente, haverá a reunião ordinária da Comissão dos Assuntos Europeus. Virá o Dr. Miguel Macedo, 15h30. Segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Designação de deputados para participarem no Fórum Interparlamentar de Deputados com menos de 35 anos, no dia 5 de dezembro de 2013, em Bruxelas. Senhores deputados, tivemos aqui uma apresentação do Sr. Deputado Rui Duarte, na última reunião sobre esta matéria, sobre o que era o Fórum Interparlamentar de Deputados. Eu penso que, de acordo com as regras de participação neste fórum, os deputados participantes, por definição, têm de ter menos de 35 anos. E, portanto, eu ia fazer a seguinte sugestão. Enfim, nem todos os grupos parlamentares têm deputados com menos de 35 anos nesta comissão. Mas eu ia fazer a seguinte sugestão, sem prejuízo disso contar para o método de ontem em geral. Isto é, eu sugeria que nós designássemos dois representantes, aplicando o método de ontem entre os grupos parlamentares que podem participar, isto é, que têm deputados nesta comissão com menos de 35 anos, o que daria um deputado do PSD e outro do PS. Sendo certo que isto descontará no método de ontem geral, não sei se me estou a fazer entender. Na próxima reunião, em geral, pronto, está aqui um lugar que foi ocupado pelo PS ou pelo PSD. Senhores deputados, eu penso que mais de dois deputados, como representantes da comissão, nesta matéria, sem prejuízo de poder haver deputados convidados a título individual, não sei se será o caso do deputado Rui Duarte, ou se será só mais alguém, mas isto, quer dizer, não sei se nós estamos em situação de mandar uma delegação de 5 deputados, pessoas, enfim, de repente assim, em Bruxelas, para... Esta seria a minha sugestão enquanto representante da Comissão, mas eu estou aberto, como sempre, a qualquer sugestão. Tive aqui duas inscrições, Sr. Deputado...
Dizer que o deputado Rui Duarte, que fez a apresentação da última vez, tinha sugerido, já que não pode estar aqui hoje, que pudéssemos ponderar a hipótese de ir um elemento de cada grupo parlamentar que tivesse, de facto, deputados com menos de 35 anos. O que é que significa? Portanto, isso, quem é que não tem?
Isso significava um deputado do PSD, outro do PS, outro do Bloco de Esquerda, que é, neste caso, que é neste, da Comissão.
Na Comissão.
Que é, neste caso, o líder parlamentar, até o Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. porque o PCP e o lamento esta informação, mas é a realidade, nem o CDS nem o PCP têm deputados com menos de 35 anos.
Pronto, eu acho que a questão que está aqui em jogo é, é de facto, um representante de cada grupo parlamentar daqueles que têm com menos de 35 anos, ou a simples aplicação do método de ontem. Acho que essa ponderação é que deveria ser feita, não é?
Isso significará levar 3 ou 5 deputados. Enfim, há a questão também de saber porque 5 deputados, se puderem ir deputados de outras comissões em substituição dos desta, mas isso é aquela questão, enfim, os seus deputados, aí é uma questão já de, se forem deputados de outras comissões, já não são só membros desta comissão. Porque lá dá aqui a ponderação geral da contenção orçamental, não é? Portanto, eu não quero estar aqui, mas a comissão é soberana nisto, o Sr. Deputado Gabriel Gosta pediu a palavra.
Presidente, não tem a ver com isso, só tem a ver indiretamente, concordo inteiramente com a sua ideia, mas eu como vou estar em Bruxelas no dia 5, e obviamente não quero integrar o grupo, tenho mais de 35 anos, infelizmente, mas se havia hipótese de poder assistir, não é participar sequer, mas assistir, eu estarei em Bruxelas nesse dia, já agora gostaria de dar uma saltada extra numerário, não como, não como representante da Comissão, porque acho que o ideal é...
Vamos tentar arranjar uma forma que não implica a falsificação do cartão de cidadão.
Exatamente, muito obrigado.
Vamos tentar arranjar uma forma, se puder perguntar se o Dr. Eduardo, se deve ser possível, como observador. Mais intervenções sobre esta matéria? O Sr. Deputado Eduardo Parques, tinha pedido a palavra?
Ou...
Não sei quem. O Sr. Deputado Carlos Martinho? Ou António?
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer que, relativamente ao PSD, nossa posição, secundamos a opinião do Sr. Presidente, isto sem desprimor para qualquer grupo parlamentar que se queira ver representado nesta reunião. Suponho que, segundo informações que também já recolhemos, que esta reunião terá um caráter que se coaduna com o envio de dois deputados
de uma representação
de exclusivamente dois deputados desta comissão.
Sr. Deputado, a alternativa, vamos lá ver, nós, isto não exclui que os grupos parlamentares possam só mandar por si enquanto grupos parlamentares, a questão é irem representantes enquanto membros da CAI, pagos pela Assembleia, com orçamento da Assembleia, com autorização da Assembleia. Eu, sinceramente, não vai aqui implícita nenhuma desvalorização da iniciativa, pelo contrário, não há... Agora... Não tendo os 5 grupos parlamentares deputados com menos de 35 anos, e portanto não podendo ir os 5, eu penso que o critério é este, aplicar o método tontinho de 2. E pronto, e aliás, haveria também outros critérios que poderiam levar a este resultado, mas não... muito bem, então... Então, por acordo, fica assim, e vamos comunicar isto também ao... Não sei quem é que isto é comunicado, é lá ao fórum, não é? Portanto... Sem prejuízo. Era preciso indicar quem é que vai de cada grupo parlamentar, do PS e do PSD. Do PSD. Será o Sr. Deputado Rui Duarte e o Sr. Deputado Duarte Marques. Muito bem. Muito bem. 3. Entramos então na nossa atividade mais habitual, apreciação e votação dos parceiros. E o primeiro parecer é um parecer da autoria da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Hoje temos 5 parceiros. Nenhum deles tem prazo limite. Nenhum deles tem prazo limite. A Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pediu autorização para, solicitou para adiar as metas de Barcelona, o desenvolvimento dos serviços de acolhimento para a primeira infância na Europa, para um crescimento sustentável inclusivo. Isto fica adiado, então. O Sr. Deputado Pedro Silva Pereira não está presente, não sei se alguém apresentará por ele ou se também será adiado. Isto também não tem prazo limite. Está... O texto do parecer está aqui, mas não havendo prazo limite, talvez seja melhor deixar para quando ele estiver presente. Eu só não quero é estar a infringir, digamos, a prerrogativa dele de... Vamos passar à frente. E se ele chegar entretanto, tudo bem. Se não chegar... Sr. Deputado Rui Barreto apresentou um parecer sobre um relatório da Comissão do Parlamento Europeu e eu aconselho intercalar sobre o desenvolvimento do sistema de informação de Schengen. Sr. Deputado, quer apresentar esse parecer à linha C? Sr. Deputado, tem a palavra, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todos os deputados aqui presentes e apresento então dois relatórios da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho no que concerne ao sistema de informação Schengen de segunda geração, o vulgo SIS-2. Os documentos e análises descrevem as atividades levadas a cabo no primeiro e no segundo semestre de 2012 para desenvolver o sistema de informação de Schengen de segunda geração SIS-2, bem como os preparativos para a migração do sistema SIS-1+, para o sistema SIS-2 e são apresentados ao Conselho e ao Parlamento Europeu. de referir que no primeiro semestre as atividades focaram-se nos testes intensivos ao sistema central e à sua crescente interação com os sistemas nacionais e no segundo semestre acompanharam naturalmente os progressos do primeiro semestre, sendo que todas as medidas técnicas preparatórias que conduziram à sua migração se concluíram. Isto leva a que seja feita uma migração de dados do primeiro para o segundo sistema e, em termos de resumo prático da arquitetura provisória de migração, encontra-se um conversor destinado a permitir exatamente a transferência dos dados do sistema SIS1 para o sistema SIS2. O sistema SIS2 compreende o fornecimento de uma rede alargada de comunicações que respeita os requisitos em matéria de disponibilidade, de segurança, de cobertura geográfica e nível de serviço para permitir a comunicação entre os sistemas centrais e nacionais. De referir que durante o ano 2012 o projeto SIS prosseguiu o processo de reativação dos interfaces e de salvaguarda dos Estados-membros com vista a preparar os testes que envolvam a passagem dos sítios principais para os de salvaguarda. Ressalvaria talvez os aspectos financeiros que, desde a implementação deste sistema, desde 2012 até 2012, custaram 149 milhões de euros. Como conclusões deste relatório, dizer que todas as dificuldades foram encontradas durante os testes, que são normais, foram ultrapassadas devido à estreita cooperação que se estabeleceu entre os Estados-membros e a Comissão, o que permitiu que o projeto SIS2 cumprisse o calendário definido. No que concerne ao parecer, dizer que o mesmo foi elaborado nos termos e em conformidade com o disposto na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, que determina que os poderes da Assembleia da República, no acompanhamento, apreciação, pronúncia, no âmbito do processo de construção da União Europeia. Este documento não cumpre analisar o princípio da subsidiariedade e, no que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus, obviamente, prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções nesta matéria. Isto é uma matéria, são relatórios que não são atos legislativos, não há que analisar o princípio da subsidiariedade e, portanto, o parecer conclui no prosseguimento da iniciativa do processo desta iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Sr. Deputado, se há intervenções... Nós já não é a primeira vez que apreciamos aqui relatórios sobre o desenvolvimento do sistema de informação Schengen. Posso meter a votação? Há votos contra? Não há? Abstenções também não? É aprovado por unanimidade. E então, a regressar atrás, fiz bem em adiar, porque chegou entretanto o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira e ia pedir-lhe se então queria apresentar o seu projeto de parecer sobre a proposta da diretiva do Conselho sobre que altera uma anterior diretiva sobre troca automática de informações obrigatórias. Obrigatória no domínio da fiscalidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um parecer simples relativo a uma diretiva que não tem também grande complexidade, uma alteração a uma diretiva. Esta é uma diretiva que respeita ao combate à fraude e à evasão fiscal, sendo que a fraude e a evasão fiscal naturalmente têm implicações graves do ponto de vista económico e financeiro e ainda quanto à equidade fiscal. Tem havido vários apelos do Conselho Europeu, do Ecofin, no sentido de se reforçar os instrumentos de combate à fraude e evasão e, aliás, também ao planeamento fiscal agressivo. E, sobretudo, no domínio que é o de que trata esta diretiva, que é o da troca automática de informações entre os Estados-membros. O que se faz aqui nesta proposta é alargar os rendimentos em relação aos quais se verifica a troca automática de informações, passa a incluir os dividendos, as mais-valias, outros rendimentos financeiros e os saldos das contas. Depois é introduzida uma alteração pontual para eliminar uma disposição que existia que permitia que o Estado-membro pudesse declarar não pretender receber informações abaixo de um determinado limiar. Esta disposição é eliminada, visto que introduzia grande dificuldade de procedimentos, visto que os vários Estados tinham valores diferentes e, portanto, obrigavam cada um, a propósito de cada informação, a saber para quem é que deviam ao certo mandar informação. Essa disposição é eliminada, embora os Estados possam continuar a recusar informação quanto a determinada categoria de rendimentos que lhes possa não interessar. Por outro lado, há ainda uma última disposição que diz que quando um Estado estabelece acordos com Estados terceiros, e o caso paradigmático aos Estados Unidos, de troca automática de informações, então também tem que prestar ou estar disponível para prestar essa informação aos demais Estados-membros. Trata-se de uma iniciativa que cumpre o princípio da subsidiariedade, visto que é a bem do mercado interno e também da racionalização dos meios de combate à fraude fiscal, portanto atingindo objetivos que não poderiam ser atingidos por ação isolada dos Estados. Cumpre, portanto, o princípio da subsidiariedade e o escrutínio deve dar-se por concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se à intervenção nesta matéria. Eu não sei se este regime abrange aquele caso da compra dos CDs ao Liechtenstein. Não deve, penso que não abrange. Sempre me perguntei se nesse caso o Estado que compra está obrigado a dar aos parceiros ou não, gratuitamente, claro, o CD que comprou. Mas, enfim, presumo que não está abrangido aqui nesta... Enfim, não é preciso. De todo modo, como sabem, esta matéria levou até Estados da Alemanha e outros a comprar CDs com informações a Estados terceiros para combate à informação, à fuga. Não tanta. É automática e gratuita neste caso, evidentemente. Sr. Deputado, pergunto-se à intervenções sobre esta matéria, porque realmente não há, conclui-se que não há violação da subsidiariedade, aliás, isto já é regulado por uma anterior diretiva também. Aqui é uma questão do limiar mínimo, que também está justificada a alteração. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. O parecer do Sr. Deputado João Lobo, a linha D é adiado, ele está em Vilnius. Isso aí não sei se abrange esse tipo de informação. Não sei. É mais informação em matéria fiscal. É só para rendimentos financeiros. De todo modo, portanto, este parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos à linha D. O Sr. Deputado João Lobo não está presente, porque está justamente numa conferência em Vilnius. Fica adiado, não tem limite de tempo, aliás, o parecer da linha D, um relatório sobre a aplicação do mecanismo financeiro Schengen. E resta o parecer que vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão sobre o relatório da Comissão, evolução da situação de mercado e consequências das condições para supressão faseada e suave do regime de cotas leiteiras. Segundo relatório, boa aterragem. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório da Comissão ao Parlamento Europeu refere-se, de facto, a um conjunto de avaliações que foram feitas no âmbito daquilo que já estava estipulado numa comunicação em 2009, que previa avaliar as condições para que o setor leiteiro no espaço europeu pudesse subsistir no mercado livre de qualquer constrangimento e livre também das quotas que têm sido impostas. Depois de avaliadas as condições de mercado, quer a nível da oferta, quer a nível da procura, a Comissão entende que existem, de facto, condições para que este setor possa subsistir de forma competitiva no mercado livre de qualquer quaisquer constrangimentos. Há, de facto, um conjunto de referências, algumas fragilidades de todo este processo, nomeadamente no que se refere às regiões mais desfavorecidas e que o processo de liberalização, isto no meu entender, e eu faço referência na nota da opinião, poderá pôr em causa algumas conquistas conseguidas por parte dessas regiões com o atual regime que impõe um conjunto de cotas e que beneficia naturalmente as regiões mais desfavorecidas e as regiões ultraperiféricas. No entanto, a Comissão, através desta Comissão, faz referência de que existem também algumas condições para salvaguardar essas situações, nomeadamente com uma intervenção direta de apoios aos produtores na ordem dos 5%, caso se venha a verificar algumas situações de retrocesso nesses níveis de competitividade que existem atualmente. Bom, Portugal tem duas regiões ultraperiféricas, tem a região autónoma dos Açores e também alguma região norte, em que há uma produção de leite neste setor que é bastante significativa para a economia dessas regiões, e por isso mesmo é que eu faço na nota da opinião um conjunto de preocupações relativamente à liberalização deste setor, que a Comissão, em futuras iniciativas legislativas, porque esta comunicação também aponta para isso, face a esta situação que a liberalização acontecerá a partir de 2015, portanto, face a esta situação, haverá necessidade de alterar o quadro legislativo vigente e, por isso, a Comissão, nesse âmbito, deverá ter em atenção um conjunto de preocupações que faço constar na nota de opinião. A nota de opinião faz aqui, de facto, referências relativamente às fragilidades das regiões ultraperiféricas, que, mesmo estando em condições competitivas do ponto de vista económico neste setor, devido também à intervenção de apoios da União Europeia e também das cotas, o que é facto é que este processo de liberalização não poderá pôr em causa esses níveis de competitividade. A região autónoma dos Açores, no setor da atividade agrícola, sente de facto um peso significativo neste setor leiteiro, cerca de 70%. E os rendimentos dos produtores têm vindo a diminuir, o que é facto é isso que está a acontecer. Por isso, eu temo que esta situação da liberalização possa a trazer algumas dificuldades futuras para a região autónoma dos Açores ou as regiões produtoras de leite do nosso país. Também faço uma referência dizendo que a situação atual de cotas protege as regiões menos favorecidas e que a União, a Comissão, deverá ter em atenção essa avaliação, portanto, a avaliação posterior de todo o processo, de maneira a monitorizar e garantir mecanismos de intervenção direta que vão para além daqueles que já estão previstos, de maneira a garantir os índices de competitividade destas regiões mais desfavorecidas. Do ponto de vista geográfico, naturalmente. Assim, deixo aqui como nota final, a nota de opinião, portanto, uma sugestão à própria Comissão. Sem excessos de otimismo, esperemos que os instrumentos adotados produzam efeitos desejados em relação a estas regiões menos favorecidas, de modo a que o impacto da liberalização do mercado leiteiro sobre os produtores seja minimizado, e para que a produção leiteira prossiga em regiões menos favorecidas geograficamente. Por último, sugerimos à Comissão que a Comissão realize estudos complementares para avaliar o impacto territorial da suspensão das cotas por grupos de países, regiões e, sobretudo, regiões autoperiféricas e zonas desfavorecidas, a fim de controlar os eventuais riscos de deslocalização dos núcleos de produção e declínio, para outras regiões da Europa. O parecer da... Trata-se de um relatório, não está aqui em causa o princípio da subsidiariedade, não cumpre, de facto, observar o princípio da subsidiariedade, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído, e deixo também como uma última referência de que este relatório foi analisado pela Comissão da Agricultura e Mar, que elaborou um relatório que faz parte deste parecer na íntegra. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, este parecer, nós não vamos incluir na votação a opinião do deputado ao todo parecer, embora, enfim, não quer dizer que eu isto que ela suscitasse objeções, mas... portanto, conclui-se que não cabe observar a princípio de subsidiariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Martins, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os parabéns ao Sr. Deputado Jacinto Serrão pelo relatório produzido, acompanhá-lo nas preocupações referidas neste seu parecer. bem como acompanhar nas preocupações dele no sentido de um acompanhamento futuro sobre esta problemática. Só referir que, em vez de ser a Comissão dos Assuntos Europeus, tal qual refere, que seja a Comissão da Agricultura que façamos uma sugestão à Comissão da Agricultura para eles próprios, já que são a Comissão Especializada, para eles próprios terem atenção ao desenvolvimento futuro sobre a produção legislativa sobre esta matéria. Nomeadamente quanto àquilo que refere sobre esta Comissão realizar os estudos complementares. Suponho que a Comissão da Agricultura estará muito mais vocacionada para fazer estes estudos do que propriamente a Comissão dos Assuntos Europeus. Deixar-lhe esta sugestão.
Sr. Deputado Jacinto Sam, por favor.
Eu quero agradecer as observações feitas, mas quero dizer que por isso mesmo é que deixei na nota de opinião, porque a Comissão Especializada de facto não faz uma referência, mas não sei se por ser oriundo também de uma região ou da periférica, que me suscitou de facto elaborar este parecer e com esta nota de opinião e sugerir que de facto estes estudos complementares e o acompanhamento de todas as iniciativas seja feito. Porque temo que de facto a liberalização possa de facto pôr em causa os índices de desenvolvimento e competitividade que estas regiões atingiram neste setor em Portugal. Por isso é que faço a recomendação na nota de opinião. Esperemos que seja considerada. Isto também não impede que, de facto, a Comissão sugira, no próprio parecer, também recomendações à própria Comissão. Isso...
Quando diz aqui a Comissão, é a Comissão dos Assuntos Europeus ou a Comissão Europeia? A Comissão Europeia.
É a Comissão Europeia.
Muito bem, peço desculpa.
Eu retiro a minha sugestão.
Eu acho que, de facto, nós devemos promover o acompanhamento, devemos também alertar a Comissão da Agricultura para que promova esse acompanhamento. Mas o que devemos é sugerir, ou solicitar, referir à Comissão Europeia, que consideramos que a aplicação desta norma não deve ser feita sem uma avaliação concreta dos impactos que ela terão nos vários Estados-membros e nas várias regiões ultraperiféricas. Portanto, isso é que deve, nós devemos dar parecer favorável, condicionado, ou melhor, sugerindo, que essa avaliação seja feita.
Os Estados pretendem, então, que este último parágrafo passe a conclusão. Ponto 2, passando do ponto 2 a ponto 3, ponto 2, sugerir que a Comissão Europeia, é para ser que, que a Comissão Europeia, de parecer de que se deve sugerir ou sugerir, sugerir não é bem, solicitar à Comissão Europeia, solicita à Comissão Europeia a realização de estudos complementares para avaliar o que está a seguir. Está bem? É o número 2. Passa para o número 2. Está certo? É uma valorização deste ponto muito bem. Então, assim sendo, posso meter a votação com esta alteração, com este complemento, reforço de... Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado, então, por unanimidade. Senhores deputados, posso aprovar as atas? Não posso? Ficam aprovadas, se houver alterações. Senhores deputados, só queria recordar o seguinte. Nós, de vez em quando, perdemos muito tempo com esta... questão de escrutínio, não digo que seja perda de tempo, mas passam por aqui temas importantes, mas é um pouco repetitivo algumas vezes. Mas queria recordar que nós temos aqui um conjunto de iniciativas, apesar de tudo, já, e, enfim, se me sugerirem outras, eu penso que é importante para reforçar a componente política da Comissão. Vamos ter o colóquio para a semana sobre pesca, PCSD, logo que tínhamos um programa, vai ser distribuído. Para a semana, a audição do Ministério da Administração Interna sobre eleições europeias. Dia 3 de dezembro, a audição do deputado ao Parlamento Europeu, Diogo Feio, sobre a questão dos meios de pagamento eletrónicos. Dia 17, a audição do Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional sobre o acordo de parceria, proposta do acordo de parceria sobre o desenvolvimento regional. Dia 18, a audição do deputado Paulo Rangel sobre o ponto de situação do Tratado de Lisboa, balanço do Tratado de Lisboa. Depois, em janeiro, vamos ter a audição da deputada Inês Zuber sobre... Combate ao desemprego jovem, a questão da garantia jovem, exatamente, penso que era isso. E depois teremos o colóquio no dia 14. Penso que já é um conjunto de iniciativas que, enfim... aponta nesse sentido, reforço a componente política, mas veremos. Não havendo intervenções, se não houver, ficam encerrados por hoje os trabalhos e a próxima reunião é no dia 19.